Jornal da USP no ar. Medicina.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Roxane Ré e aqui no podcast sempre apresento para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina em entrevistas exclusivas com especialistas da USP que foram veiculadas no Jornal da USP no ar da Rádio USP. Neste episódio, você vai saber por que dormir bem leva ao envelhecimento saudável, qual a relação entre sono e longevidade. Pesquisas têm mostrado que o sono adequado previne doenças e aumenta a expectativa de vida. E mais, há doenças que não se originam nos olhos, mas podem prejudicar a visão, como hipertensão arterial, diabetes e doenças autoimunes. E os casos mais comuns estão relacionados à chamada retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira no mundo. Fique ligado na prevenção.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Qualidade do sono para a saúde e o envelhecimento. Por que dormir bem leva ao envelhecimento saudável? E qual a relação entre sono e longevidade? Vamos fazer um mergulho científico nisso que é do nosso dia a dia, da nossa necessidade humana, não é? E o nosso convidado é o Dr. Alan Luiz Ekeli. Ele é neurologista da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, especialista em medicina do sono, e está em nosso estúdio na USP Ribeirão Preto, ao lado de Ferraz Júnior. Tudo bem, Ferraz? Doutor Alan?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia e obrigado por estar aqui, professor Alan. Ou Alan.
Bom dia, tudo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de poder conversar um pouco com vocês sobre sono.
Muito bem, a gente chega aqui tudo meio cansado, né? Meio com sono, porque acaba levando as atividades até muito tarde, né, doutor? Todos nós temos um ritmo de vida com tantas atribuições. Então, a gente, essa é a hora, né, Ferraz, que a gente está aqui tomando um cafezinho para se espreguiçar, acordar e ganhar energia para o dia. A noite de sono que eu tive vai ser fundamental, doutor Alan, para o dia de hoje?
Ela é essencial, né? Para que a gente possa ter um bom desempenho durante o dia, nós devemos ter uma noite de sono bastante adequada, saudável, com qualidade e quantidade de sono.
E quanto? Quanto de sono? Isso vai depender de cada um. Acho que essa é a pergunta que também a gente tem dúvida já logo de início, né, Ferraz? Ferraz dorme quantas horas?
Olha, eu durmo em média 6 horas por noite, de 6 a 7 horas.
Eu também, 6 horas.
Se eu dormir 8 horas, para mim é até difícil dormir 8 horas, eu não consigo. Mas quando eu durmo 8 horas, eu me acordo meio sonolento. Se eu durmo 6 horas ou 7 horas no máximo, eu me acordo mais disposto do que
fica
se eu
na medida.
8 horas. Eu não sei o que é isso.
Mas isso depende de cada um, doutor?
Isso, então a gente tem um tempo total do sono que é variável e é individual. Do ponto de vista de normalidade, de frequência, né, e do ponto de vista de saúde, o ideal é algo próximo de 7 a 8 horas, mas sabemos que tem pessoas que dormem menos do que 7 horas, como Ferraz, com 6 horas, e outras pessoas que precisam de mais de 8 horas, com 9 ou 10 horas. O interessante é que cada indivíduo ele deve avaliar e ter uma percepção do que é o ideal para ele. Então, o nosso organismo ele sinaliza quando a gente dorme pouco, na qual a gente fica, no adulto, a gente fica sonolento, fica cansado, fadiga, diminuição de atenção. Entretanto, se eu dormir demais, ele também sinaliza. A gente tem uma lentificação psicomotora, um adolorimento no corpo, com uma sensação fibromiálgica. Então, que a gente tem uma percepção do nosso organismo relacionado ao tempo total do sono. E você observar o que é o ideal para você. Mas, novamente, frisando, o que é o ideal do ponto de vista de normalidade e saúde é algo entre 7 e 8 horas, com variações.
Eu tenho outra, quer dizer, tenho várias dúvidas, né, Roxane?
Sim, claro.
Vamos começar assim, ó. Se eu durmo 4 ou 5 horas por algum problema, tudo tal, e ao longo do dia eu consigo fazer um sono, um cochilo de meia hora, de uma hora, esse sono no intervalo do dia, ele ajuda, ele é reparador, ele compensa aquelas horas não dormidas à noite?
É bastante interessante essa observação, Fias. O que a gente tem que ter ideia é o sono em 24 horas. Seja ele em um episódio ou no caso que você está colocando em dois episódios. Se você dormir 5 horas durante a noite, depois você quer 6 horas, mas uma hora depois do almoço, isso totalizaria 6 horas que é o teu tempo ideal e estaria ok. Né? E isso daí vem de encontro com aquelas populações que a gente observa como no interior da Argentina, que fazem a siesta, em que tem dois episódios de sono, um noturno, próximo de 5 horas, e um diurno de 2 ou 3 horas. Então, só fixando. Então, o ideal é o tempo total de sono em 24 horas, seja em um episódio ou dois.
Bacana, né, Roxane? Você costuma tirar o seu cochilo depois do almoço?
Não consigo. Fico meio lenta. A gente percebe que o organismo fica mais lento, mas eu estou sempre com a anteninha ligada. Impressionante. Agora, eu quero saber o seguinte. O que isso tudo tem a ver também, Ferraz, com as nossas atividades diárias? Hoje a gente tem muita informação, está sempre muito conectado. O computador tem luz, o celular tem luz. É uma energia que vai sendo emitida e você fica ali sendo bombardeado o dia inteiro por isso. Televisão, né? O que do cotidiano hoje... esses nossos hábitos de hoje, e todo mundo tem um hábito muito parecido, não é? O que isso influencia na atividade cerebral? Eu queria que você falasse um pouco mais cientificamente, esses estímulos que a gente, né, lança no cérebro, quais são os bons estímulos, os estímulos ruins? Queria que você explorasse um pouco mais isso em relação ao nosso cérebro.
Tá, ok. Eu vou comentar um pouquinho sobre, talvez, bons hábitos relacionados ao sono e como a vida moderna ela pode estar influenciando o nosso padrão de ciclo sono-vigília. Então, hoje, a gente observa que nós estamos ligados, ou nós temos estamos lidando com bastantes equipamentos eletrônicos. O equipamento que mais a gente lida ao longo do dia é o smartphone. Né? A gente é útil, provavelmente, para a grande maioria da população, é a última ação que a pessoa faz antes de fechar os olhos é olhar o smartphone. E, possivelmente, a primeira ação que ela faz a abrir os olhos também é isso. Além disso, dezenas, provavelmente centenas de vezes, a gente consulta ele durante o dia. A gente praticamente vive num condicionamento hoje com o smartphone, tá? É o smartphone a gente buscando alguma informação, a gente recebendo, ele tendo um reforço positivo muitas vezes com ações relacionadas a... nos dando prazer mesmo, né? A gente tem um circuito de recompensa e a gente ficando feliz com aquilo. Entretanto, tudo isso leva a um aumento da atenção, né? Faz com que a gente fique mais vigil. E isso, no período noturno, principalmente ali após as 6, 8 horas da noite, isso não é o mais adequado. Seja pelo esse aumento da atenção, seja também pela emissão de luz, seja o smartphone, seja a luz ambiental, ela pode fazer com que essa exposição reduza a liberação de algumas substâncias que são importantes para o início do sono. Tem uma substância bastante conhecida, né, que é utilizada aí, ou tem sido muito comentada, que é a melatonina. A melatonina ela tem uma liberação, ela é um hormônio, né, também um neurotransmissor, que ela é liberada durante a noite. E o aumento dessa concentração da melatonina dentro do sistema nervoso central, ela induz a sonolência. Entretanto, a exposição à luz faz com que a gente tenha um delay, tenha um atraso na liberação dessa melatonina, fazendo com que a gente vá dormir, ter uma sonolência posterior, podendo ter um tempo total de sono reduzido e até mesmo uma redução da qualidade de sono. Então, a exposição à luz no período noturno, ela é um importante fator que reduz a nossa qualidade e quantidade de sono. E hoje, a gente está muito exposto à luz no período noturno.
Agora, isso também se replica à televisão ou não?
Isso.
Porque muitas vezes, eu digo por experiência própria, eu estou no smartphone e tudo tal, quando eu vou ver é 2 horas da manhã. Agora, se eu estou vendo televisão, estou vendo um filme, alguma coisa assim, quando é 11 horas, 11 e meia, aquilo vai me dando um sono, serve até como um sonífero para mim. Quer dizer, me parece uma reação contrária, professor.
Aí tem um aspecto que é interessante, né? Ambos equipamentos emitem luz. Talvez a televisão até mais, por conta do tamanho de tela, só que está mais distante. O que muda aí é o engajamento. Você, quando está vendo na televisão, você está numa posição passiva, habitualmente. Você está recebendo a informação e a pessoa que obtém sonolência vendo televisão é porque ela usa a televisão como um distrator, para parar de pensar mesmo. Ao invés de você ficar pensando nas coisas de angustia, você começa a ver televisão, aquilo, enfim, tira tuas angústias momentâneas e pode te induzir sonolência. Entretanto, quando nós estamos no computador ou no smartphone, a gente, existe uma interação em que a gente vai em busca de informação, né? E isso faz com que a gente aumente a atenção, aumente o engajamento, consequentemente, né, reduz o tempo total de sono.
Tudo isso que a gente está falando, mais ou menos, é bom senso. Tem alguma coisa muito nova em relação ao sono, impacto na saúde, que as pesquisas e os estudos mais recentes têm demonstrado? O que há de mais novo em relação a essa relação entre o sono, doutor Alan, e a longevidade, por exemplo? Acho interessante isso. Quer dizer, por que dormir bem pode fazer a gente viver mais e melhor, em qualidade?
Eu vou fazer dois comentários aqui sobre dois tipos de estudo. Tem uns estudos que a gente chama de coorte, que são estudos de segmento, e eles demonstram que os indivíduos que dormem menos do que 6 horas têm uma expectativa de vida menor. Isso para países asiáticos, europeus ou norte-americanos. Então, isso a gente já sabe. O que pode mediar essa diminuição da expectativa de vida? Em mais ou menos 2013, 2014, começou um trabalho, ou uma série de trabalhos que vem se expandindo bastante, que é de um conceito que a gente chama de sistema glinfático. Tá? Isso é algo relativamente novo, né? Quando a gente aprende no ensino médio, a gente aprende sobre sistema arterial, sistema venoso e sistema linfático. O que é esse sistema glinfático? Ele é o líquido que banha o cérebro, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, ele penetrando dentro de todo o cérebro, dentro do parênquima cerebral e retirando substâncias com potenciais tóxicos. Então, o fluxo desse líquido dentro do parênquima cerebral, ele tira substâncias que fazem mal para o cérebro, que vão se acumulando ao longo do dia. Vou dar dois exemplos de substâncias que se acumulam e que podem fazer mal, ou que fazem mal. São duas proteínas. Uma que chama beta-amiloide, que está associada à doença de Alzheimer, outra que chama alfa-sinucleína, que está associada à doença de Parkinson. Essas duas substâncias se acumulam durante o dia e durante a noite o sistema linfático faz a limpeza durante o sono. Então, talvez seja a importância do sistema linfático, né, o funcionamento dele, que faz com que a gente tenha um envelhecimento saudável. É claro que a gente ainda carece de novos estudos comprovando isso, mas essa é uma hipótese muito interessante que provavelmente no futuro próximo a gente vai ter mais resultados.
É por aí que a gente associa, então, a qualidade do sono, se ela for mantida ao longo da nossa vida, nós teremos lá na velhice, então, uma qualidade de vida melhor.
Essa é a nossa hipótese, tá? Essa é, eu acho que é esse que é o raciocínio que a gente tem que ter.
Portanto, é como se dormir desintoxicasse, né, o nosso organismo. Não sei se eu estou usando o termo correto, doutor Alan.
Assim, ele fez ok com a mão aqui quando você falou isso.
Perfeito.
Isso. E de outro lado, qual é o impacto que ele tem para a nossa capacidade cognitiva? Queria que o senhor falasse também sobre isso, porque a gente vive brincando aqui com o Márcio, viu, Ferraz, nosso técnico aqui em São Paulo. A dificuldade, a resistência ao sono, como isso pode impactar na cognição, na qualidade do trabalho, na atenção. Então, eu quero entender um pouquinho o que, que o sono faz de bom também para o cérebro no sentido da cognição, do entendimento.
Vou fazer alguns comentários, então, sobre sono e memória. Tá? Então, o sono, pelo menos, ele tem dois papéis importantes. Um que é manter a atenção, o outro é da gente fazer a fixação da memória. Se você dorme pouco, se você dorme mal, provavelmente no dia posterior você vai ter uma redução da atenção. E a gente só vai memorizar, só vai lembrar aquilo que a gente presta atenção. Vou dar um exemplo rápido aqui. De repente eu vim aqui para a rádio, né, cheguei no meu carro e esqueci a chave do carro. Subi correndo lá para o meu apartamento, joguei a carteira de um lado, daí fui procurar a chave, encontrei, aí falei, nossa, agora eu preciso pegar a carteira para sair. E não lembrei onde que eu coloquei a carteira, porque eu não prestei atenção onde eu coloquei. Então, se eu tivesse olhado para a carteira, tivesse colocado do lado da televisão e olhado apenas uma fração de segundos, eu saberia. Então, o sono ele leva a essa redução de atenção e a gente só vai lembrar daquilo que presta atenção. Daquilo que eu prestei atenção, é necessário que a gente tenha uma fixação, uma consolidação da memória. E esse processo, ele acontece durante o sono, uma noite, duas, uma semana depois, de maneira contínua, após o início do aprendizado. Então, o sono, se você tiver uma redução de qualidade, uma redução de quantidade, você vai ter um comprometimento inicial da atenção e um comprometimento posterior na consolidação da memória. Então, quando eu vou tentar lembrar de algum evento, né, eu não vou lembrar dele total, vou lembrar de alguns fragmentos, porque minha atenção estava comprometida, minha consolidação foi inadequada, logo a minha recordação vai ser inadequada.
Com relação ao cansaço físico que a gente chega a ter com o acúmulo do sono?
A falta de sono leva uma percepção e uma sensação de fadiga. A gente observa isso muito claro em esportistas de alto rendimento, em que eles têm que fazer um bom treino, eles têm que se alimentar bem e eles têm que fazer um bom repouso. Né, a ausência ou comprometimento desse repouso, que é principalmente durante o sono, leva a uma redução da sua capacidade motora. E isso acontece com todos os indivíduos, mas isso está melhor documentado em esportistas de alto rendimento. Então, se a gente precisa ser esportista de alto rendimento, se a gente quer viver bem, né, se a gente quer ter uma boa percepção de saúde, a gente tem que ter um bom sono. A gente fala de bons princípios relacionados à alimentação, a gente fala de bons princípios relacionados à atividade física para você ter boa saúde, a gente tem que falar também de bons princípios, bons hábitos relacionados ao sono também para ter uma boa saúde.
Esse é o recado final, a gente está quase encerrando já a entrevista, tem mais um minutinho. Da minha parte, acho que o Ferraz pode fazer mais alguma colocação, mas a minha parte é qual é o recado principal. Acho que é isso que o senhor deu, né? Quer dizer, a gente se alimenta bem, a gente se preocupa em fazer ou tem que se preocupar em fazer exercício físico, manter o corpo ativo para prevenir doenças, mas tem que dormir com qualidade, seja cada um no seu jeito, descobrir a melhor maneira, o número de horas necessárias, fugir um pouco dos estímulos excessivos, porque às vezes se a gente não tiver um sono bom, nossa saúde está comprometida, é isso?
É, porque tem gente, né, Roxane, que acha Sim. que dormir é perder tempo, né?
A juventude, especialmente, né?
Exatamente, tem os workaholics, né, aquelas pessoas que se dedicam uhum. extremamente ao trabalho, que não dão importância ao repouso, né, tanto físico quanto mental, e isso existe muito hoje em dia, mais do que a gente até imagina que aconteça, né? Então, é fundamental, né, professor, o seu recado final para dar aí, de que a importância que tem que se dar ao sono e ao repouso, ela é na mesma medida em que tem que se dar com outras questões do nosso dia a dia.
Isso, se for para a gente sintetizar tudo isso que vocês falaram de maneira bastante apropriada, a gente tem que apertar o sono como uma função vital. Não existe vida sem respiração, não existe vida sem alimentação e não existe vida sem sono, né? Então é isso, se a gente quer viver bem, quer viver de maneira saudável, quer envelhecer com saúde, a gente deve dormir bem.
Alan Luiz Eckley, neurologista da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigada, doutor Alan, por esse bate-papo com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane e Ferraz, aí, pela oportunidade, a todos os ouvintes.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Há doenças, né, que não se originam nos olhos, mas podem prejudicar a visão, em alguns casos até levando à perda da visão. Hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes. Nós vamos falar destes problemas e como identificar, como tentar encontrar esse tipo de problema, prevenir que, por exemplo, uma pressão alta, descontrolada, leve a problemas, né? A gente sabe, traz dilatação dos pequenos vasos da retina, mas como evitar a progressão, assim como a hipertensão, diabetes também, que compromete os vasos retinianos, e tem problemas como artrite reumatoide. Você sabia que atinge as articulações e predispõe a inflamações oculares também, são as uveítes, né? Seja qual for a doença, acompanhamento médico oftalmológico é fundamental. Eu converso com o doutor Leandro Cabral, oftalmologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Leandro.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem, doutor Leandro. Como é que normalmente esse problema, as pessoas que vão buscar, estão com problema da perda de visão, é normalmente isso que ocorre, ou é o médico que trata outra doença e diz, olha, agora o problema já está afetando a visão e você tem que, é um encaminhamento, ou é, como é que isso funciona normalmente? Eu quero entender como é que essas doenças se relacionam com os problemas na visão.
Primeiramente, eu agradeço o espaço, porque é esclarecedor e eu acho que é uma oportunidade da gente esclarecer as pessoas, e isso é importante para a gente evitar problemas mais graves. Se a gente for falar, a gente pode falar do diabetes, por exemplo. O diabetes é uma doença extremamente prevalente, cada vez mais prevalente no nosso país, onde a população está ficando mais velha, alguns com hábitos sedentários, não se exercitam, ganham um pouco de peso. O diabetes está crescendo bastante no Brasil. E as pessoas diabéticas, elas têm que fazer um controle de fundo de olho regular, independente de ter tido perda visual. Porque quando a visão abaixa no diabetes, isso já é uma manifestação mais tardia da doença. Então, todo diabético tem que fazer pelo menos uma vez por ano o exame de fundo de olho. Respondendo a sua pergunta, a pessoa, o endocrinologista, o clínico que cuida desse diabético, ele tem que fazer essa solicitação, esse pedido de fundo de olho. E quando a gente faz o exame de fundo de olho, a gente às vezes nota aquelas alterações do diabetes, que começa com pequenos vasinhos, pequenas hemorragias, mas eventualmente pode até evoluir para complicações mais graves, com inchaço do fundo do olho, que a gente chama de edema de mácula, que leva à perda da visão central, ou até hemorragias, sangramentos dentro do olho, que acabam baixando bastante a visão da pessoa. Então, para a gente evitar essas complicações tardias, no caso de diabetes, a gente deve fazer um screening, um exame já preparado, já pré-programado. Não se deve esperar perder a visão para daí fazer o screening. Por isso a importância desse esclarecimento. No caso da hipertensão arterial, que você citou também, a hipertensão arterial realmente causa problemas no fundo do olho de duas maneiras. Quando a pessoa está com a pressão muito alta, ela pode dar um inchaço do nervo da visão e também hemorragias no fundo do olho. Então, aquela pessoa que, de repente, descobre que está com 20 por 12 de pressão, ela pode ter alterações no fundo do olho, e essa pessoa tem que ser tratada de uma maneira bastante rápida para que a pressão regularize. A pressão arterial, cronicamente, ela vai causando que todos os vasos do nosso organismo vão se alterando, porque aquele vaso está tendo que segurar aquela pressão mais alta. Então, no fundo do olho, a parede do vaso vai ficando grossa, vai ficando dura, e isso predispõe cronicamente ao aparecimento de tromboses, de hemorragias e tromboses no fundo do olho. Então, é grave também a parte da pressão arterial. Não existe um screening também pré-programado como tem o diabetes, mas é muito interessante que a pessoa se controle, porque senão cronicamente aumenta muito a chance de ter problemas, principalmente as tromboses de fundo do olho. E você também citou as doenças autoimunes. Existem várias doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas, por exemplo, existe uma relação muito grande de doenças da tireoide com olho seco, porque o nosso organismo, ele tem essas comunicações, essas áreas onde quando se ataca um órgão, acaba atacando outro órgão. Então, doenças da tireoide com olho seco são bastante comuns. E uveítes, que são inflamações dentro do olho, elas estão associadas com problemas reumatológicos, como artrite reumatoide, como lúpus e outras doenças menos frequentes. Então, quando a pessoa tem dores articulares e começa a ter um olho vermelho, um olho doloroso, sobretudo incômodo com a luz, que a gente chama de fotofobia, isso pode estar relacionado a problemas oculares, e essas uveítes têm que ser tratadas, senão isso leva muitas vezes a baixa visual, aumento da pressão do olho e até cegueira.
Ou seja, são muitos os problemas, realmente. Agora, o médico que está tratando a doença é que deve advertir e acompanhar, portanto, se já há alguma consequência na visão. É isso. Para os vasos, não é?
Isso. De uma maneira geral, sobretudo no diabetes, a resposta é que sim.
Então, e a tal da retinopatia diabética, professor?
A retinopatia diabética. Tá. Então, a gente deve se adiantar a retinopatia. Se a gente descobre nas fases iniciais, o tratamento é mais tranquilo, é mais fácil, e a chance da gente manter a visão dessa pessoa, manter essa visão, a pessoa enxergando bem, é muito maior. Se a pessoa espera perder a visão, espera não estar enxergando, para daí buscar algum serviço, as chances são mais reduzidas da gente manter a visão dessa pessoa, os tratamentos são mais complicados. Então, para a retinopatia diabética, o médico que controla o paciente deve pedir um encaminhamento. Para as doenças autoimunes e para a hipertensão, muitas vezes a pessoa, quando tem alguma crise, algum incômodo ocular, procura o médico oftalmologista, apesar de que um segmento periódico também é bem-vindo, não é?
Tanto o especialista deve ficar atento quanto a... Enfim, tem que ser alertado o paciente. Essa conversa entre paciente e médico é muito importante, né? Por isso que a gente quer
importante.
Fazer esse alerta.
A pessoa, sabendo da necessidade de fazer os exames, ela sempre também vai solicitar que eles sejam feitos. Mas e meu fundo do olho? Faz tempo que eu não faço, já não está na hora. Isso é importante, que essa conscientização que exista, né?
Exame do fundo de olho, esse tem que ser feito anualmente no caso dos diabéticos, não é?
Exatamente.
E nos pré-diabéticos também, porque tem muita gente que está nessa faixa. É impressionante como eu tenho visto gente falar, já estou pré-diabética, já estou pré-diabética. Então você tem aí...
As estatísticas até assustam. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de diabéticos. Uhum. Nós temos, e esses números vão crescendo, e crescem bastante. E uma das coisas que mais acontece, que mais assustam as pessoas, é a perda da visão. Logicamente, quando a gente fala em perda visual, isso impacta na qualidade de vida da pessoa, de não conseguir ler, de não conseguir ver a insulina que tem que aplicar, de não conseguir fazer as atividades diárias. Isso é muito importante. Uhum. E o controle clínico da doença faz com que a retinopatia, então controlar bem o diabetes faz com que a retinopatia demore mais para aparecer, seja mais leve. Então é muito importante que se controle bem a doença, mas também esse exame periódico de fundo do olho é essencial.
Uhum. Isso é feito em rede pública?
É feito em rede pública.
Uhum. Pode solicitar.
Temos rede pública. Logicamente que existe um volume muito grande de pessoas a serem examinadas, mas em postos de saúde é possível fazer fundo de olho. Quando se detecta algum problema mais grave, aí são passados para unidades mais especializadas. Eu, como trabalho aqui no Hospital das Clínicas, a gente acaba recebendo casos mais graves de diabetes e alterações mais avançadas no fundo do olho. Mas esses casos, inicialmente, as pessoas que não têm alteração podem fazer o exame de fundo do olho no posto de saúde, e caso se seja notada alguma alteração de fundo do olho que necessite algum tratamento, aí pode ser encaminhado para um serviço mais especializado. Algumas vezes a gente tem que fazer laser no fundo do olho, existem algumas injeções que a gente faz dentro do olho para que controlar essa retinopatia, e em casos mais graves, existem cirurgias que a gente faz para remover hemorragias no gel vítreo, para colar retinas que estão descoladas pelo diabetes. Tudo isso gradualmente vai ficando mais grave. O ideal é que essa pessoa seja acompanhada desde o início. Prevenção é a alma de tudo, não é? Prevenir é melhor do que remediar, do que correr atrás.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Muito bem, estamos encerrando o episódio de hoje. Não se esqueça, essas e outras entrevistas você pode acompanhar no Jornal da USP no ar, de segunda a sexta, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP, 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Você também pode baixar o podcast e ouvir a qualquer hora acessando jornal.usp.br ou utilizar seu agregador de podcasts preferido no Spotify, iTunes e Castbox. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.